Está começando mais uma atração.
Eu nasci no dia 8 de setembro de 53.
O meu sonho era ir para a Marinha na época.
A minha infância foi muito feliz.
Casei e fiquei 2 anos sem trabalhar.
Quando comecei a caminhar, já comecei a trabalhar.
Muito obrigado, meu
beijo.
Anjo. Eu também te amo muito, viu?
Diziam que vinha o Papai Noel.
Histórias de vida. A dedicação, o trabalho em prol da comunidade, a homenagem, o destaque, o reconhecimento da nossa gente.
Muito bem, lembrando que a partir de agora você pode participar também pelo telefone 3381-9100, 3381-9100 é o telefone. Pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 992229878. E estamos também ao vivo pelo Facebook da tua Rádio Cristal, porque agora estamos começando mais um Histórias de Vida. Todo sábado, nós convidamos pessoas da nossa grande comunidade regional para virem aqui contar a sua história de vida. O nosso convidado de hoje está sendo convidado há muitos anos. Felizmente, agora, ele aceitou. Chegou aqui ao estúdio, que sempre foi também a sua casa, acompanhado pela sua esposa, amiga, simpática, Eliane Quevedo Borges, Eliane Giovanella Borges. E o nosso entrevistado de hoje é muito conhecido na nossa comunidade, não só pelo nome, mas pela sua profissão e pela sua colaboração à comunidade. Paulo Diógenes Quevedo Borges. O Paulinho Borges, o professor Paulinho, o escritor Paulinho, o soledadense Paulinho Borges. E como sempre, eu inicio perguntando, aonde nasceu o Paulo Borges? Bom dia, Paulinho.
Bom dia, Betinho. Bom dia, Marcos. Bom dia, Paulinho Paz. Bom dia, equipe da Rádio Cristal. Bom dia, Eliane. Bom dia, amigos. Bom dia, meus parentes da grande família que eu pertenço com muita honra. Bom dia, Soledade. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Cristal.
O Paulinho Borges nasceu aqui mesmo, nessa terra?
Nasci em Soledade, 19 de setembro de 1952, nas proximidades da ponte, na casa da minha avó materna, atendida por uma parteira que fez mais de 5 mil partos em Soledade, por promessa religiosa, por profissão que adotou, na gratuidade, a minha avó, Picucha, muito conhecida, que foi a parteira do meu nascimento, atendendo a sua filha, então, com 15 anos.
Olha só o que a gente descobre nessas histórias de vida. A dona Picucha, sua avó, fez mais de 5 mil partos em Soledade?
Ela tinha um caderno, ela anotava os atendimentos, a vida inteira ela se dedicou, era uma das poucas parteiras na época, tinha outras colegas que fizeram igual sacerdócio, fizeram um trabalho extraordinário, e na época da deficiência de atendimento médico, de estrutura hospitalar, eram elas que faziam e garantiam o trabalho. E foram responsáveis pelo surgimento dessa grande comunidade soledadense. Eu falo na minha avó Picucha, mas é uma saudação a todas as parteiras, figura ainda hoje indispensáveis.
Com certeza. O Paulo Diógenes Quevedo Borges é filho de quem?
Meu pai, bastante conhecido, funcionário público municipal, falecido há 20 anos, Adão Ortiz Borges, Adãozinho. E a minha mãe, Elzira Quevedo Borges, a minha mãe foi professora, foi diretora do Álvaro Leitão, trabalhou na Secretaria de Educação em Soledade, foi a primeira secretária municipal de educação em Barros Cassal. Minha mãe foi trabalhadora rural também, se dedicou na parte final da sua vida, ela mesma que atendia a sua propriedade rural, e era paladina com muita honra, morreu muito nova, e para nossa alegria e gaude foi homenageada esse ano no CTG Três Coqueiros, pela sua vida e pela sua missão e pela sua passagem terrena.
O seu pai e a sua mãe tiveram quantos filhos e quem são eles?
5 filhos, eu sou o mais velho. Depois eu tenho a Fátima Rossi, que é casada com o Beto Teló, mora atualmente em Pelotas. Depois tem Vilmar Moisés Quevedo Borges, que é oficial de justiça aposentado, mora aqui em Soledade.
Vilmar... O famoso Vilmarzinho, que foi um excelente jogador de futebol também.
É,
né?
Um grande centro-médio, se bem que tinha alguns que falavam que ele era muito caicai, mas era um bom jogador.
Era habilidoso. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O Vilmarzinho, bom de bola. O Paulinho jogava futebol?
Eu?
É.
Bom, a história está aí, né? Eu joguei. Enganei a torcida durante muito tempo, mas a Rádio Cristal foi... Nós só não fomos campeões municipais várias vezes de futebol de salão, equipe da rádio, porque tinha um cara que incomodava muito do outro lado lá, e depois acabou jogando com a gente, né?
Sim,
o tal de Paulinho Paes. Ele que nos tirou muitos títulos jogando pela cooperativa, mas era profissional, ganhava uma bijuja alta para fazer gol.
Já que entramos no assunto, Paulinho...
Joguei pouco. Mas joguei, gostava do futebol de salão, principalmente como professor de educação física, né? Uhum. Joguei algumas coisas, mas não cheguei. Eu tinha muita vontade, treinava bastante, mas faltava a condição fundamental, que é o talento.
Talento. Bom, quem nos acompanha ao vivo pelo Facebook, percebe que o Paulinho Borges está aqui usando um óculos com armação de cor azul. Gremista ou colorado?
Não. Eu estou homenageando a Rádio Cristal, que estava de aniversário ontem. Você pode ver que é a mesma cor que está aqui exposta no seu logotipo.
Vamos voltar então para a família. Depois do Vilmarzinho, veio quem?
Depois do Vilmar tem o Júlio César, que é Quevedo Borges, que mora em Porto Alegre. O Júlio César trabalhou aqui em Soledade, foi funcionário do Banrisul, foi para Porto Alegre, trabalha como assessor parlamentar já há bastante tempo, hoje integra a equipe de assessoria do deputado Adolfo Brito e mora em Porto Alegre. Mas, evidentemente, que trabalha lá, porque nos finais de semana sempre está aqui conosco.
O Julinho é o nenê da família?
Não, o nenê é a Rúbia Amara, que é do Borges, que está muito tempo afastado daqui. A Rúbia foi uma das primeiras do Vaquiano da Cultura, ganhou um festival do Fegart como intérprete musical, cantava muito bem, um talento muito grande. Ela é funcionária da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, está aposentada, trabalhava na área de informática, e também trabalhou no Banrisul, e se encontra hoje vivendo no estado de Minas Gerais.
Bom, temos uma ligação aqui no 3381-9100, Já que falamos em gremistas e colorados, é um colorado de carteirinha ao telefone. O homem que veio lá do Mato Alto, Pedrinho Marafon, como que é o Paulinho Borges? Bom dia.
Bom dia, Betinho. Bom dia, meu grande amigo Paulinho Borges. Liguei aí para dar os parabéns à Rádio Cristal ali pelos 38 anos e parabenizar também o Paulinho Borges, pessoa que contribuiu muito para... com Soledade e ainda está contribuindo. Então, em nome da família Marafon, deixar um grande abraço e muita saúde para o Paulinho. Eu fui amigo, sou amigo do Vilmarzinho, jogamos junto, o Julinho. Agora, sou obrigado a discordar que o Paulo Borges nunca vinha jogar, mas tudo bem. Falou que joga, a gente aceita. Paulinho Borges, um grande abraço para ti, muita saúde para ti e tua família aí. Em nome da família Marafon. Grande abraço, Paulinho. Colorado sempre.
Minha saudação ao vereador Pedrinho Marafon, pessoa extraordinária, querida, muito amiga, irmão do nosso mestre mor da banda Polivalente, sempre mor Nino, irmão do Rui. É uma pessoa que é uma família inteira voltada ao esporte, que deixaram a sua marca, um agradecimento, e na homenagem que faço ao Pedrinho, ao vereador Pedrinho Marafon, transmito a todos meus colegas da Edilidade Soledadense, caso por qual tive a honra de passar também, que guardo com muita lembrança, com muita saudade e com muito orgulho. Parabéns ao Legislativo através desta homenagem que recebo do Pedrinho, vereador Pedrinho Marafon.
Muito obrigado também ao Pedrinho. Alguns desenvolvem o talento do esporte. O Paulinho desenvolveu o talento da fala, da oratória e da escrita, entre outros tantos talentos. Bom, ao telefone no 3381-9100, o sobrinho do Paulinho Borges, o Leandro Giovanella Moraes. Leandro, como é que é o tio Paulinho? Bom dia.
Bom dia. Ele é... Paulinho, estou te escutando na rádio. Um abraço para o senhor e te amo muito.
Obrigado, Leandro. Leandro é um afilhado querido, é um filho da gente, convive muito conosco, é filho da Marta, do Jackson, uma pessoa queridíssima, nosso parceiro de sítio, nosso companheiro de atividade, uma pessoa que completa a nossa família. Ele sabe que a gente quer muito ele, que ele faz parte e está sempre conosco. Um abraço a Marta e o Jackson também.
O Paulinho Borges passou a sua infância e adolescência aqui em Soledade. Em qual local aqui na cidade, Paulinho?
Aí começa a história que é bastante ampla e, apesar do pouco tempo de vida, eu sou um jovem ainda, sim, mas ela é comprida. Eu nasci perto da ponte, na casa da minha avó, mas eu me criei na Zona Norte, nas proximidades do atual Grupo Escolar Álvaro Leitão, na casa do meu avô, Diógenes Borges. E foi lá que me criei, com a turma da Zona Norte, do qual eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte de uma comunidade inesquecível que marcou a minha vida e que sempre está comigo em pensamento ou em ações. Foi na Zona Norte que eu me criei, brincando onde, na Praça Cândido Carneiro, quando foi estruturada, o Álvaro Leitão não existia, ali passava o pessoal que vinha do Mormaço, com as suas 50 carroças que sustentavam a mesa do Soledadense. Era uma alegria ver diariamente aquela procissão de trabalhadores, de vendedores de produtos orgânicos e puros. E ali também se acampavam antigamente as grandes colônias de ciganos, né? Que também eram uma atração. Os ciganos faziam baile, faziam festa, os ciganos traziam cinema, os ciganos faziam casamento. Era uma alegria enorme para a cidade, foi na Zona Norte. Nós tínhamos nosso campinho de futebol, né? O campinho do Coronel Eusébio, nós tínhamos a nossa piscina, que era o açude do Coronel Eusébio, nós tínhamos, quando fizeram a piscina, a Soledade Piscina Clube, em 1960, nós nos unimos e fizemos trancado, olha o nome, porque nós trancamos a ação e fizemos a nossa piscina.
Era o trancado.
A gente não podia comprar a cota, né? Primeiro que os pais não eram muito afetos a essas coisas da sociedade, então a gente mesmo fazia, a gurizada era organizada. E nós tínhamos um time de futebol imbatível, e aí quero fazer, o Marco está aqui, pode me ajudar, o Marco é mais novo, mas também viveu essa época, nós tínhamos time de futebol na Zona Norte que... Era uma seleção, né? Aí nós tínhamos o Simão, que era goleiro, o Juraci, o Bentinho, o Bruno, o Chocolate, o Rui Buraco, o Dornelles, o Jarbão Westphalen, o Jaime Castro, que nos deixou recentemente, o Paulinho Espírito, né? Paulinho Espírito, para quem não sabe, Paulinho Flores, Paulinho Espírito, meu colega da prefeitura, se aposentou recentemente, jogava muita bola, mas era um chorão e um caicai danado. Assim, eu só, né, de alguns que eu me lembro, Chocolate, sempre uma pessoa extraordinária, uma liderança que me acompanha praticamente desde o nascimento. E assim era a turma na Zona Norte.
Eu vou te interromper um pouquinho.
Lá eu vivi.
Temos mais uma ligação no 3381-9100, eu sou Getúlio Moraes. Seu Getúlio, como é que é o Paulo Borges? Bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bom?
Graças a Deus.
O Paulo Borges, para mim, é uma pessoa excepcional. Não por ser Borges, que nem eu, mas porque ele é uma pessoa excelente. Ele, sua esposa e sua família. Eu desejo tudo de bom para ele e para a família. Um abraço pro Getúlio e da esposa.
Poxa, Getúlio, tu sabe que você mora no meu coração. É gente, é esteio, é mestre de uma grande família, na linhagem do Curuçu, nobre família Borges, da Sismaria do Curuçu. Getúlio é uma pessoa ligada ao tradicionalismo, que ele abraçou com muito orgulho com a esposa e com os filhos. A filha é da educação, o filho da tradição também. Getúlio é uma pessoa que falou em Soledade, falou em tradição, falou no Getúlio, nos pais, na família dele, que sempre levaram o nome tradicionalismo muito longe. Obrigado pela sua lembrança, Getúlio. Aquele abraço a você, a Márcia, todo o pessoal.
Abraço também ao seu Getulinho, a família, a toda a comunidade aí da linha Curuçu. 10h17, histórias de vida com o professor Paulo Borges. Você falou do trancado. Explica melhor para nós como é que foi feito o trancado, o que era o trancado e aonde ficava.
Todo mundo sabe que ali no bairro Dona Mocinha é a nascente do rio que depois vai desembocar, vai aumentando aos poucos e se transforma no São Bento. já lá mais fora da cidade. Mas da nascente ali era uma água pura ali, nós não tínhamos problema que nós tínhamos hoje, né? A gente pescava traíra na sanga lá, dava para pegar com a mão, traíra, grumatão, peixe, né? E ali descia uma correnteza forte, porque era nascente. Aí o que que aconteceu? Claro que a gente ia espiar o pessoal tomando banho na piscina.
Dava vontade,
né? Aí dava vontade. O grisado, o que que fez? Nós nos reunimos lá, fizemos um mutirão e acabamos fazendo uma piscina. Só que a nossa piscina, a nossa água, era a mesma água da piscina, porque depois o Iarandu fez um processo lá, muito criativo, por sinal, e conseguiu a água para alimentar a piscina, porque a piscina sempre consumiu muita água. E naquele tempo não tinha a condições da água tratada para a piscina. Então, o quê? O Iarandu bolou um sistema de canalização, fez a fonte lá e trouxe. Como a gente viu aquilo, pô, se ele vai pegar lá em cima, nós vamos pegar a corrente. Aí nós trancamos a sanca. E fizemos, antes da piscina, nós fizemos a nossa piscina. Então a nossa água era boa, tranquilamente, porque era a mesma água de lá. E muita gente aprendeu a nadar lá, muita gente brincou lá. Ainda hoje, até pouco tempo ainda existia, é onde hoje é a Associação dos Funcionários Públicos Municipais.
Ah, exatamente. Bom, Paulinho, eu vou te interromper novamente. E tem um outro Paulo ao telefone, só que esse é gremista de carteirinha. Prefeito Paulo Catânio, bom dia.
Bom dia, Betim. Bom dia, mais uma vez, parabéns por esse maravilhoso programa. Em especial desse dia, né? Com essa pessoa tão querida que é o Paulo Borges, o professor, convidando o professor Paulo Borges nesse dia, e eu acho que estamos homenageando a todos os professores aí pela data do dia do professor. Mas o professor Paulo Borges, eu chamo ele de professor, eternamente professor, meu professor, porque foi professor lá no Polivalente. E eu digo, eu aprendi a jogar futebol sozinho. Mas aprendi a jogar handebol, voleibol, atletismo lá no Polivalente com o professor Paulo Borges. E a gente chama o professor Paulo Borges, mas o professor Paulo Borges, ele é uma pessoa com uma capacidade muito grande. Ele é escritor, é homem da comunicação, ele é historiador, é uma pessoa extremamente culta, é empresário, é um homem do campo. Enfim, é uma pessoa que vale a pena você conversar com ele. Aliás, não conversar menos e ouvir mais. Porque o Paulo, eu acredito que é uma das pessoas aí em Soledade que tem maior conhecimento da nossa história de Soledade em especial. Mas eu quero deixar esse meu abraço para ti, Paulinho. E tu, Paulinho, meu professor Paulo Borges. Tá? Agradecer também a você pelas orientações, pela puxada de orelha. E a gente que é mais jovem, a gente tem que ter humildade de saber ouvir e aprender com os mais velhos, os mais experientes, e em especial com você, com toda a bagagem de conhecimento e experiência de vida que você tem. Meu muito obrigado, um abraço a você, a sua esposa Eliane, a sua família querida, seus filhos e a sua filha. Muito obrigado por tudo e que Deus continue lhe abençoando, professor. Com muita saúde, muita alegria e que continue nos dando muito aprendizado. Sucesso, um beijo.
Obrigado, meu querido e dileto aluno, com muita honra me dirijo a Vossa Excelência, agradecendo pela referência e dizendo que sabe que tu faz parte da nossa família há muito tempo. O seu irmão, que tanta falta faz, que partiu cedo, foi grande amigo do Leco, praticamente frequentava a nossa casa. Teu pai foi meu grande amigo, Valdir, foi e é e vai ser durante muito tempo, se Deus quiser. E eu tenho um carinho muito grande pela família inteira. Tua esposa Gisele, os teus filhos, né? São pessoas que marcam a gente. E você, a vida te reservou um caminho especial e te colocou no colo a obrigação maior da cidadania, que é dirigir um município. Num momento de extrema dificuldade, provação, onde a política está sendo colocada à prova e onde a capacidade de gestão e o talento dos governantes mais ainda. Eu não vou encher tua bola a ponto de dizer que está tudo excepcionalmente bem, mas eu posso dizer com muita tranquilidade que eu tenho um grande respeito e admiração pelo teu trabalho, porque eu sei que você faz com seriedade, com honestidade, com vontade. Então, para tua tranquilidade, até agora tu está passando o teste. Falta pouco, né? Falta muita coisa para te fazer. Mas, pelo menos, eu sei que o município está em boas mãos. Sucesso aí no teu final de mandato. E, certamente, você escreveu um pedaço da história solidariense. Obrigado pelas tuas palavras.
Muito obrigado também, prefeito Paulo Catânio. 10 horas e 23 minutos, 10h23, Cristal, a tua rádio. Hoje, histórias de vida com o professor, historiador, escritor, empresário, colaborador da comunidade, Paulo Diógenes Quevedo Borges. Marcos Vinícius de Souza, que também foi aluno do professor Paulinho. Temos mensagens aí?
Temos sim, Betim, várias mensagens. Parabéns, amigo e parente Paulo Diógenes Quevedo Borges. Merece. Estamos aguardando o livro histórico dos Borges, ouvindo daqui de Porto Alegre. João Riel Manuel Nunes Vieira de Oliveira Brito. Sebastião Padilha, um abraço, Paulo. Também Paulinho Borges, pessoa especial, educadíssima. Um abraço da Liz Helena Halber. Temos ainda Raul Eronis Serrano, boa lembrança do trancado. Liliana Portela Turella, grande professor Paulo Borges. Ana Paula Kerber, parabéns ao casal, bela e merecida homenagem, senhor Paulo Borges. Nós temos ainda, também aqui pelo WhatsApp da tua Rádio Cristal, inúmeras. Demorou, parente, mas lembraram de ti. Merecedíssima homenagem pelos méritos que conquistaste ao longo dos anos. Parabéns, um forte abraço, Fátima Quevedo. Amigo Betim, bom dia. Esse entrevistado precisa de uma semana, no mínimo, para resumir sua história de vida. Nosso Heródoto Soledadense é o maior conhecedor da história de Soledade e possui o maior acervo documental e fotográfico do nosso município. Ele é um orgulho para esta comunidade como professor, como político, como homem de imprensa, como acadêmico, presidente da Academia de Letras, como patrono da Feira do Livro do ano passado, como chefe de família, especialmente como nosso parceiro de escrita de livros históricos. Parabéns, confrade Nicásio. Betim, transmita um grande abraço ao Paulinho, meu amigo de juventude, componente do conjunto The Platers, ex-vereador, professor, escritor, grande orador e dotado de uma inteligência rara. Não só a minha família, mas toda a comunidade soledadense regional tem grande respeito e admiração a este irmão. Quem nos mandou foi o Getúlio Dias de Vasconcelos. Temos aqui parabéns pela escolha do Paulo Borges, um grande cidadão, exemplar, muito bem reconhecido e lembrado por todos da cidade. João Davi, do bairro das Fontes. Temos mais e muitas outras. Deixe-me ver aqui. Grande homenagem e abraço da Jossane, do João Moisés, do Casquinha, do Jonas e toda a nossa família do tio Moisés, Omar Ortiz Borges, para o nosso querido Paulinho. Betim, um abraço para o Paulo Borges, meu professor, amigo e colega da academia, além de meu irmão, uma pessoa ímpar em Soledade, Lomar Parisotto. Temos ainda mais aqui, rapidamente, Betim, muito especial essa homenagem, Paulo Diógenes Quevedo Borges, especial, admiro sua personalidade e dedicação à nossa cidade e o que fazes na cultura, lhe tenho grande consideração, seja feliz, a Vera Paiunçá. Manir Zene, parabéns ao querido Paulo Borges, parabéns por sua história de vida, pelo grande conhecimento sobre tantos assuntos, onde temos a história de Soledade muito bem contada. Homem de grandes adjetivos e a quem desejamos saúde e muitas coisas boas. A você e sua família, Manir Zene e família. Presidente do hospital, parabéns pela escolha do professor Paulo, nosso fraterno irmão, sempre com a palavra de estímulo. Me espelho nele, pela paciência, pelo raciocínio e pela coragem. Fraterno abraço a todos da rádio e nossos parabéns pelo aniversário da rádio, onde o Paulinho também deixou sua página escrita. Carlos Alberto Rocha, o Beto Rocha.
Bom, 10h27, muitas mensagens aí de reconhecimento, de carinho, de amizade, e com certeza, Paulinho, todas de coração. Quanto vale isso para o ser humano, o cidadão Paulo Borges?
Essa chamada fortuna imaterial impagável. Todo ser humano, independente do berço ou da trajetória, sempre tem bons pensamentos, sempre tem boas ideias, tem bons sonhos. Muitos são realizados, alguns são realizáveis, outros, infelizmente, não chegam a termo. Mas eu, evidentemente, que eu tenho que ser uma pessoa grata por tudo que eu recebo de carinho, de reconhecimento, E até um pouco orgulhoso, né? De achar de que, de certo modo, a gente acha que fez alguma coisa boa, né? Porque mentiroso sempre tem, né? Pessoas que querem agradar a gente também, mas todo mundo mentindo ao mesmo tempo, não, querendo, né, agradar, é mais difícil. Então, eu fico feliz assim e agradecido. E vejo aqui nessa lista que o Marco me deu, né, o João Riel, uma pessoa extraordinária, um grande escritor, pesquisador. Breve, tenho certeza absoluta, será um juiz federal. E nós vamos ainda ouvir falar muito desse rapaz, que é meu companheiro de academia e é uma coisa extraordinária. Sebastião é nosso colega da rádio de Bascaçal, uma pessoa querida, né? A Luísa, a Eliane, a Ana Paula, a Luísa Helena, a Fátima Quevedo, minha companheira de viagem, minha parente, é a que primeiro me acompanha, né, nas postagens que eu faço, aquele abraço, Fátima. E Cássio é suspeito para falar. Esse aí, é tudo que ele fala, eu guardo com muito carinho, sei, mas ele é um dos maiores incentivadores que eu tenho, tanto na questão da produção literária, como na vivência comunitária, uma pessoa que sabe que é meu irmão, tem o meu maior carinho. O Getúlio é outro também que é suspeito, porque nós estamos juntos desde os primeiros passos do colégio, né? E até nas nossas aventuras artísticas. E daí ele inventou, quando a gente estava pronto para decolar nacionalmente, que fizeram o convite até para nós se apresentar no Jovem Guarda, do programa do Roberto Carlos, com o nosso conjunto de preto, com o Filemon, com o Valdir, com ele e comigo, nós estávamos afinados para cantar, quando nós ia decolar nossa carreira artística, ele resolveu ser médico. E daí, claro, que ele era uma pessoa indispensável, com a sua guitarra base, resultado. Nós tivemos que tomar outros caminhos e desistir da vida artística.
Essa era a banda The Platters.
The Platters, que fez grande sucesso.
Que ano foi isso, Paulinho?
Ah, 1966, 67, 68, 60. A Jovem Guarda, meu filho. As meninas da época todas conhecem. E por isso que uma delas está aqui do meu lado. Depois de um choque que quase me atirou do segundo andar da... Ela estava na janela num dia de chuva, nós tocando uma reunião dançante. E naquela época, meu querido sogro, hoje pessoa, meu amigo do peito, naquela época ele não era muito simpático comigo, né? E daí a gente tinha que namorar meio de longe. Ela estava na janela e eu tocando Nova Aurora, não tinha ainda nada de construção. Claro, nós tocávamos no segundo andar, por causa da aparelhagem era muito grande, e daí chuva e aquelas janelas eram tudo de ferro, molhado, e eu espichar o pescoço para ver ele antes, que ela estava na janela me cuidando, e não vou, e eu cantando e não encosto a mão na janela e a boca no microfone.
Choque.
É, eu e o Lazier Martins. A do Lazier foi fichinha, eu quase caí lá no Novo Horário. Mas só para dizer que isso é o tempo da Jovem Guarda. Nós perdemos um grande artista, o nosso conjunto acabou não gravando o disco, nem indo para Zero Hora, mas em compensação nós ganhamos um baita de um médico, né, que tem salvo tanto a vida, que tem feito tanto, uma pessoa que tem uma passagem boa na comunidade, que é o meu querido Getúlio. O João Davi é um dos maiores homens que tem em Soledade. Eu estou falando isso de brincadeira, porque ele sabe o carinho que eu tenho, é um grande ator. Obrigado pela lembrança, o artista João Davi. Do meu padrinho Moisés, eu peço assim, um carinho, um momento especial. Porque o meu padrinho é meu tio, meu padrinho, meu compadre, foi meu segundo pai, continua sendo, vai ser por muito tempo, uma das pessoas que me ofereceu. Se eu sou alguma coisa... Do ponto de vista de moral e de valores, eu devo muito para o meu padrinho Moisés. Porque o meu pai trabalhava fora e minha mãe parava no meu avô. E eu, o padrinho Moisés, que era funcionário da rádio na época, né, era ele que me fazia levantar cedo, era ele que me fazia escovar os dentes, era ele que me fazia pentear o cabelo.
Olha só.
Era ele que me obrigava a tomar banho, era ele que me ensinava tudo. Foi uma pessoa que eu devo, não só no aspecto moral e de valores, no aspecto material também. O meu padrinho sabe que todos os primeiros passos que eu dei na minha vida foi tudo graças ao empurrão que ele me deu. Quando eu tirei, ele me disse, eu queria comprar uma bicicleta, e eu não podia comprar bicicleta. E o vô era, nesse ponto, meu vô, ele era muito duro, e o meu pai tinha poucas condições. Daí ele disse assim, não, mas eu não te dou também. Tu quer, tu vai ganhar. Tu tem que tirar o primeiro lugar no colégio do primeiro ao quinto ano. Se tu tirar o primeiro lugar, eu te dou a bicicleta. E eu me quebrei estudando, Vitinho, tirei. O último foi no quinto ano, o Álvaro Leitão, tirei no final do ano, naquela época, dava o boletim, dava o primeiro lugar, segundo lugar, dava uma classificação por nota, né? E eu ganhei a bicicleta. E o cunhado dele, uma pessoa muito querida, que hoje não está conosco, posso ter cometido uma gafe, eu não sei, tomara que esteja ainda, mas faz muito tempo que eu não, que é o Vitinho Freitas, que era muito amigo do meu pai e da minha mãe, era cunhado para de Moisés, diz assim, guri, bicicleta tu pega, amanhã depois tu não tem, não mesmo, eu estou aqui, nós vamos, ele vai trocar por uma novilha. E daí eu vou escolher. Ele foi lá e conversou com o padrinho e trocou por um anovilho, mas daí ele disse, ele vai cuidar para ti até ele dar a terceira cria. É. E o padre Moisés morava no Santo Tomé e eu realmente troquei. Eu ganhei a novilha e não, a bicicleta eu comprei, depois eu conto a história. Essa novilha, quando eu fui ficando mais velho, daí um dia o padre Moisés me disse assim, eu já estava... casando no tempo, e eu estava precisando por necessidade. Está na hora de tu buscar.
É, quando a gente sente a emoção forte, a voz embargada de um homem experiente como é o Paulo Borges, é porque realmente o reconhecimento, o carinho que ele sente pelo seu Moisés é muito forte, né, Paulo?
Está na hora de buscar a novilha. É. E daí eu fui buscar.
E eu levei quase 20.
Olha só.
Uma tropa. E ele sabe que foi com isso que eu comecei. Fiz alguma coisa. E eu sou muito grato.
Isso é bonito. O reconhecimento e uma verdadeira lição de vida. Enquanto o Paulinho se recupera aqui da forte emoção, a Mariana Teixeira mandando um abraço. Ela disse que está... sempre com vocês aí, com a família, um forte abraço para vocês. Ao telefone agora, o Marcos Vinícius nos passa aqui, o homem que veio lá do Quebradente, Birapuitã, Juarez Berté. Buongiorno, nenê. Caiu. É, infelizmente ele esperou muito tempo, mas o Berté foi teu colega vereador, não foi?
Berté foi vereador após a nossa legislatura, nosso mandato. É. Foi um vereador que escreveu também seu nome, foi presidente da Câmara, pessoa, uma liderança expressiva, um grande abraço. Se ele não entrar, eu já me considero homenageado e agradeço. E perdoem aí minha emoção, mas é uma questão que eu sou obrigado a cada vez me lembrar e essa emoção é positiva.
Com certeza.
É um reconhecimento. Da mesma forma como eu tenho com meu tio Joel, que se o padrinho Moisés foi meu pai, o tio Joel foi meu pai e irmão, porque nós convivemos sempre juntos, dormindo no mesmo quarto. Aqueles quartos antigos, que eram de duas camas. Então, o tio Joel, esse foi meu parceiro, porque nós temos quase a mesma idade. E todo mundo confunde ainda hoje. Eles lá batem nas costas, daí como é que vai, Paulinho? Daí bate para mim, daí Joel, como é que vai? Eu não acho muito parecido, mas as pessoas acham que nós somos muito parecidos.
Olha, né? Eu vou ter que te interromper, desculpe, mas essa ligação é de muito longe. Muito longe. Mas alguém que está sempre próximo de você, sempre junto. A sua filha, Fabiane. Fabiane deve estar nos acompanhando pelo Facebook, ao vivo. Fabiane, como é que é o pai Paulo para você? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Estou bem emocionada de falar daqui de Manaus. É uma homenagem muito linda para a nossa família. Queria te agradecer, Betinho, em nome de todos nós. Estou ouvindo aqui do meu trabalho, estou muito contente. E falar do meu pai é muito fácil, né? Ele foi embora essa semana daqui e ele é sempre muito alegre nas viagens, muitas aventuras, muitas conversas. Ouvi o nosso prefeito falar também, eu concordo plenamente com ele quando ele fala do meu pai, que ele tem grandes histórias. O pai ficou aqui com a gente 15 dias e foi até São Gabriel da Cachoeira, conversou com várias pessoas e isso é muito bom a gente ver. Esse retorno dele com as pessoas comentando, as fotos, ele sempre está muito disposto a tudo, né? Apesar de ser um pouco ranzinza de vez em quando, como pai, ele é muito rigoroso, mas isso foi fundamental para a gente, né? Tentou me levar para o meio da comunicação também, Betinho. Quando eu era criança, nós fizemos o Rádio Criança aí na rádio. Mas não, eu preferi seguir a minha missão. E hoje estou aqui de Manaus, bem contente para te prestar essa homenagem, pai, tá? Que você estava muito animado, não queria perder de jeito nenhum. A gente bem que tentou ouvir o Betinho, deixar ele aqui mais uns dias, mas não tinha jeito, porque tinha essa entrevista e ele estava muito animado e ele tinha que ir a isso, tá? Não quero deixar outras pessoas deixar de falar, e que eu sei que está super congestionado, eu daqui de Manaus estou tentando falar um tempão, mas parabéns, pai, um beijo grande, e daqui uns dias a gente já está aí, tá? Tá bom? Um beijo para todos, obrigado, Betinho.
Muito obrigado a você, Fabiane. E antes que você fale, Paulinho, a sua filha mora lá em Manaus. Você esteve no Amazonas. Eu sei que não dá para resumir num minuto, mas qual é a realidade? A Amazônia está queimando? Está em chamas mesmo?
Tem um pouco de exagero nisso tudo, e eu acho que tem um pouco de... Um pouco não, tem muito interesse político, né? Eu até trouxe um material bastante, até gostaria de discutir grupalmente, até para a gente poder fazer também uma prestação de informação.
Aliás, isso vale...
A coisa não é bem assim, né?
Isso vale um programa polêmica da semana aqui, vamos programar.
Muito bem, estarei à disposição na medida do possível, mas... Eu quero, ouvindo a Fábio, talvez a coisa mais rara do mundo é tu ver a minha filha, a Fabiane, emocionada. Ela é uma pessoa que, pela formação médica e no estudo que teve, certamente incorporou a determinação de que o médico, muita gente diz que o médico é insensível, isso não é verdade, mas tem um preparo extraordinário. Eu vendo ela emocionada, me surpreende. Eu estou muito feliz, eu tive lá praticamente 15 dias com eles. Minha maior alegria é a convivência com meu neto, Pedro Henrique, que eu sempre digo, é um gaúcho manauara, que esteve aqui conosco na Semana Farroupilha. E muitas vezes lá, vovô, quando é que nós vamos para o pontão? Agora ele é cidadão do pontão, ele falou muito no pontão. E o meu genro, Emerson, que é um filho muito querido, que se incorporou à família, constituiu minha família do norte, e tem uma família maravilhosa lá, a sua mãe, o Rosedil, seu pai, seus irmãos, recebe a gente muito bem. Manaus é a nossa segunda casa, né? E aqui a gente faz um rodízio. Quando a Eliane chega, eu vou. Ela já está com a mala pronta, eu acho, mas antes disso a Fábio vem. A Eliane, que está aqui me acompanhando, sabe que isso é a verdade. Mas, Fábio, a história, se eu for falar a história dos meus filhos, realmente é uma coisa que me orgulha muito, e aí eu precisaria de bastante tempo. Porque cada um teve uma trajetória, cada um teve um esforço enorme, cada um buscou os seus caminhos, e cada um, dentro das suas possibilidades, dos seus sonhos, principalmente, está realizando aquilo que pensou fazer. Uns com mais, outros com menos dificuldade. Mas todos eles, graças a Deus, incorporaram o meu maior patrimônio, a minha maior riqueza, impagável riqueza, o maior depósito de poupança que um pai pode fazer. Todos eles estudaram, todos eles têm formação superior, todos eles desempenham o seu trabalho na comunidade, cada um fazendo o que gosta e o que escolheu. Eu cometi um erro, confesso, que um pai não deve cometer. Está aqui o Leco. Eu que tinha o sonho de ser advogado. A minha vida inteira sonhei em ser advogado. O mundo não me permitiu. Eu não estou me queixando no mundo. E nem das minhas escolhas, porque eu acho que eu acabei acertando. Mas nunca escondi meu sonho de ser advogado. E eu obriguei o Leco a fazer a escolha da faculdade de Direito, e ele é um advogado formado. Serviu para ele, porque ele teve começo de vida. Foi lá em Quari, no Amazonas, que começou, trabalhou muitos anos como advogado. Mas como ele trabalhou também aqui na Rádio Cristal, quando tinha 12, 13, 14 anos, que operava e fazia os programas aqui, ele acabou indo para o ramo da comunicação. Hoje ele é o diretor do jornal Folha de Soledade. Muita honra.
Falando em comunicação, Paulinho, você que é nosso professor da área de comunicação também, tem mais um professor meu de comunicação, tempos de departamento de comunicação da Coagrisol, apaixonado por moto, por estrada, como você, barbudo, professor Luiz Alberto Rodrigues, o Pete. Bom dia, Pete.
Bom dia, João. Bom dia, guri, tudo bem? Alegria.
O guri foi para mim, né?
O guri é pro Paulo. Meninos e meninas que estão aí, né? Mas é, Betinho, a gente assim, tem muita alegria de estar acompanhando um pouquinho, um resumo, né? Um preâmbulo do que é a vida do Paulo, né? E eu queria só inserir mais um adjetivo dos tantos que foram, que qualificam esses nossos soledadenses ilustres, né? Que é o espírito aventureiro também, né? O motociclista que fez uma bela aventura pela América do Sul com seus filhos, né? Passando alguns perrengues que ele não vai poder contar aqui, dada a questão do tempo, né? Mas eu quero deixar aqui a minha homenagem como amigo, como colega, né? Nós que sempre estivemos aí, quando nos reunimos sempre sobra um bom bate-papo, né? E deixar também em nome dos motociclistas soledadenses, especialmente do Moto Grupo Bicho Velho, dos motociclistas gaúchos, né? Em nome da AMO do Rio Grande do Sul, deixar assim um voto, né, de vida longa ao Paulo, que ele continue servindo sempre a comunidade soledadense, dando seus exemplos e se mostrando um aventureiro. Não fizemos nenhuma viagem junto, mas quem sabe ainda dá, né, Paulo? Mas a gente, assim, está muito contente, muito feliz de ouvir um pouco da trajetória desse historiador também, né? E eu também sou louco por história, né? E dizer, assim, da nossa alegria, tá? Parabenizar a ti, Betinho, o programa, por trazer isso aí. Dizer que pena que o tempo é curto, né? Parabéns, Paulo. Muito bom estar ouvindo um pouco sobre você. Mais um pouco, tá? Tudo de bom.
Valeu, velho Pete. Você sabe que a gente continua fazendo poeira, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas uma vez, bicho velho, sempre bicho velho. E tá sendo injusto. Quantas viagens nós fizemos? Esqueceu do Paraná, esqueceu do Cascavel, esqueceu de aqui de Santa Catarina, São Lourenço, esqueceu de tantos que a gente fez. Talvez a gente não tenha feito uma maior, mas a gente fez muito. E eu tenho orgulho muito grande do meu clube. Aliás, aproveito, se me permite a oportunidade, para dizer que eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dos dois maiores clubes de motociclismo do Brasil. Olha o que eu estou falando. Dois dos maiores clubes de motociclismo do Brasil. O grande, pela sua estrutura que permite, é os Bodes do Asfalto, que eu tenho muito aonde participar. Agora, o que me orgulha sobremaneira, porque nasceu pequeno, de um grupo muito pequeno, de jovens que gostavam do motociclismo, e principalmente do mototurismo, né, sempre liderados com essa energia positiva do Pete e da sua turma. Nós temos grandes, temos veteranos, temos uns jurássicos no motociclismo que mantém aí. O Pete já foi presidente da associação estadual, a maior associação de motociclismo, da AMO. O Pete é conhecido no Brasil, no mundo inteiro. O Pete é uma referência do motociclismo mundial. Eu sei isso porque tem muita gente, eu viajo bastante. Inclusive tem gente que vem de Boa Vista, Roraima, que vem do Acre, que vem do Amapá, vem de toda parte do nosso encontro. O nosso encontro, ele é conhecido no mundo inteiro, é um dos maiores encontros da América, já está classificado. As pessoas aqui de Soledade não sabem. Mas reunir 5, 6 mil conjuntos no parque, isso não é pouca coisa, isso é muito. Então, um grande abraço a todos os meus irmãos e companheiros do Moto Clube Bicho Velho. O Leco está aqui comigo e ele sabe que nós colocamos a bandeira do Bicho Velho num dos pontos mais altos da América. Quando nós passamos, antes um pouco de entrar na capital da Bolívia, chamada El Alto, e nós temos a foto da bandeira do Bicho Velho lá no topo da Cordilheira dos Andes. E outros lugares também. Eu tenho um carinho especial com o meu clube, o Bicho Velho.
10h46, já são 14 para as 11 da manhã, o tempo está passando muito rápido. Paulinho, muitas pessoas tentando falar contigo pelo rádio, nós poderemos atender mais duas ligações, pedimos desculpas a tantas pessoas esperando, mas quem está ao telefone agora, teu vizinho, com certeza um ótimo vizinho, seu Antônio Borges, lá do Colonos. Alô, seu Antônio, como é que é o vizinho Paulinho? Bom dia.
Bom dia, Betinho. Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Eu tô te escutando aqui emocionado, viu, Paulo? Emocionado mesmo. Tô quase chorando. Que você é um ótimo vizinho, Paulo. Um ótimo vizinho mesmo. Né? Eu tenho orgulho de ter um vizinho como você é. Você e a sua família, e a minha família, são praticamente gente de casa, né, Paulo?
Não é praticamente. Nós somos gente de casa.
Sempre, tá. E assim, eu tenho um grande orgulho de ter uma vizinha médica lá no Amazonas, e um vizinho que anda para esse mundo inteiro, o pequenininho aquele, corajoso, o Thiago, daquele tamanho, andar pelo mundo inteiro dirigindo um baita de um compromisso, que nem um avião, né, Paulinho? E não mais, Paulinho, vamos se estender muito, porque eu sei que tem bastante gente te esperando aí. Um abraço e tudo de bom, e Deus que conserva a nossa amizade, né, Paulo?
Ah, certamente. Antônio, muito obrigado pela participação tua, transmito um abraço às meninas, tua esposa, tua família inteira. O Antônio que é Borges, né?
Parente também.
É, parente, bem chegado, é gente nossa. O Antônio é nosso vizinho há mais de 30 anos, e eu sempre mexo com o pessoal que eu digo assim, ó, de vez em quando, a gente até come, faz refeição fora, a gente sai. Mas há 30 anos, a minha cozinha... tu sabe, Antônio, que é aí, né? Agora, hoje temos uma grande empresa, hoje é um empreendedor imobiliário, está com os filhos formados, todos bem, graças a Deus, está com os netos dando alegria, ele é uma pessoa cuidadosa, mas tudo... Ele sempre teve um bom tino, mas quem faz é a patroa, né? Que é que cuida, a patroa que é a responsável. O Antônio sabe que as meninas se criaram junto conosco, fazem muito tempo, tem um carinho muito extraordinário. Obrigado pela participação, Antônio, vocês sabem que vocês moram no coração da gente.
Abraço, Antônio, a família. Bom, Paulinho, vamos atender agora a última ligação. Quem não pôde falar contigo pelo rádio, aliás, muitas pessoas, podem ligar após a entrevista?
Com maior alegria.
Qual é o telefone de contato, Paulinho?
O telefone é 984-19-0925.
Pode repetir para nós, Paulinho?
984-19-0925. Com maior orgulho.
Ao telefone agora, mais um grande tradicionalista da nossa região, Wilson Freitas. Seu Wilson, como é que é o Paulo Borges? Bom dia.
Ufa, Betinho, faz meia hora que eu tô aqui pendurado.
Como diz o Grinuca, tava na boca do brete.
É verdade, verdade.
Tá de castigo.
Achei que eu ia ficar no castigo de não poder me manifestar nesse momento aqui pro Paulinho. Né? Eu sabe que eu tenho admiração imensa, Paulinho. Fomos colegas vereadores, né? Trabalhamos aí no tradicionalismo, todas as coisas aí, pra gente ver a alegria do nosso povo de Soledade. Mas o Paulinho é uma pessoa, assim, diferenciada para todos nós, para Soledade. Né? O pessoal já escutou o Paulinho, vocês já sabem, acompanharam a vida do Paulinho. E o Paulinho tem uma coisa fantástica, né? Que ele pesquisa a origem da sua família e de todas as famílias de Soledade. E viaja bastante pelo mundo inteiro, né? E reparte com nós, soledadense, a história do mundo. Só onde ele vai, ele está publicando o que ele vai pesquisando, o que ele está vendo, e vai dividindo com nós. Então isso aí é uma coisa fantástica, Paulinho, essa tua dedicação à história, à cultura, à arte, né? À educação, a tudo mais. Eu sou um admirador tremendo teu. Te admiro demais, gosto muito de você, né? A minha família, a Margareta, também te manda um abraço e espero que Deus te dê muita saúde para que tu possa muitos anos continuar dividindo a tua cultura com nós de Soledade, as tuas obras, com certeza que um dia nós vamos estar lendo elas escritas aí, tu vai estar publicando teus livros, né? Mas continue, que Deus te ilumine para que tu consiga continuar sendo esse homem maravilhoso, esse estudioso e pesquisador que Soledade, só Soledade pode ganhar com isso, tá? Parabéns, Paulinho, parabéns a Rádio Cristal por escolher essa pessoa fantástica para escutar hoje, para homenagear hoje.
Obrigado, Wilson. O Wilson Freitas, todo mundo conhece, foi meu irmão, meu companheiro de bancada, foi um grande vereador, tivemos boas iniciativas parlamentares, boas iniciativas do ponto de vista legal, formação de leis, durante nosso mandato. Eu tenho certeza que o Wilson tem um orgulho enorme do nosso mandato na Câmara, tem o pensamento a respeito da atividade parlamentar como eu, e o Wilson também é um viajante que nem eu, o Wilson é um tradicionalista, nós somos, com muita honra, fundadores do Grupo de Arte Nativa Vaquianos da Cultura, nossos filhos estiveram, se criaram lá, e certamente por isso tiveram uma caminhada diferenciada pelos valores que receberam através da cultura, tradicionalismo, através da cultura gaúcha. E o Wilson é um dos grandes responsáveis por introduzir a parte cultural da cultura gaúcha aqui, através das suas participações na Semana Farroupilha. Repartimos o microfone da Rádio Cristal por mais de 20 anos, através dos programas da Semana Farroupilha. O Wilson, a Margarete, a Gurizada, a Giza, afinal, São gente da gente. É, nós somos uma grande família. Eu tenho um carinho muito grande e eu estou admirando muito agora porque o Wilson estranhou no começo e refugava na boca do Brett quando tinha que embarcar num avião. Agora... ele não para mais, ele e a Margarete, de vez em... eu só vejo, eles estão chegando em tal lugar, estão indo para lá, estão indo para cá, eles estão conhecendo o mundo e eu tenho muita alegria por isso. Parabéns e obrigado pela participação, Wilson.
Ou seja, o seu Wilson Freitas domou esse cavalo de aço, avião.
É, esse aí, ele já bateu da virilha até o focinho.
Bom, já são 10h52, 8 para as 11 da manhã, histórias de vida com o Paulo Diógenes Quevedo Borges, o professor Paulo Borges. Está conosco também, muito obrigado por vir aqui, a Eliane Giovanella Borges, esposa do Paulinho. Eliane, essa história que você ficava assistindo ao Paulinho e a banda The Platters, ali no Clube Nova Aurora, foi assim mesmo que começou o namoro? Bom dia, Eliane.
Realmente é verdade. É. Então, o que acontece é que eu e o Paulo, a gente se conheceu muito cedo, né? E nos casamos cedo também. Ele tinha 19 anos e eu tinha 16 quando casamos. Então,
quando
Betinho...
casamos, hein?
Quando casamos.
Tivemos um longo namoro.
Olha só.
É, não muito longo, mas... eu quero dizer aqui, Betinho, que falar do Paulo é muito fácil, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil. Falar do Paulo, acredito que seja falar de mim também, porque estamos juntos há 47 anos, né? Eu acho que é uma vida. E quando nós namorávamos, e depois quando casamos, é a primeira vez que eu falo isso... nós éramos umas crianças, né? Algumas pessoas viam como lindo, maravilhoso, era um conto de fadas, e outros nem tanto. Então, acredito que até inconscientemente, eu e o Paulo, ele com 19 e eu com 16, nos cobrávamos muito, porque duas crianças, e nós tínhamos que provar para nós, né? E para os outros, que ia dar certo. Então, nós se cobrava muito, nós achávamos assim que nós tínhamos que ser um exemplo. E hoje eu vejo que depois de 47 anos, deu tudo certo. Por quê?
Eu vou fazer uma indelicadeza, me perdoe, mas você vai entender. Deu tão certo que vocês têm filhos maravilhosos. E vamos abrir mais uma exceção, porque é especial, porque ele está ao telefone agora. O filho de vocês, o Tiago. Tiago, como é que é ser filho do Paulo e da Eliane? Bom dia.
Bom dia, Betinho. Tudo bem?
Graças a Deus.
Oi, pai. Oi, mãe. Tudo bem? Estou em Porto Alegre. Estou saindo para trabalhar agora à tarde, mas não podia deixar de mandar uma mensagem. Assim como a Fábio, a gente fica muito emocionado quando fala do pai, da mãe. Mas... queria te dizer, pai, que tudo que a gente é hoje, eu, o Leco, o Júnior, a Fábio, a gente deve a vocês. Eu me lembro quando eu comecei, né, minha vontade de ser piloto, vocês não mediram esforço para mim chegar onde eu estou hoje. Lembro das idas a Lajeado, de Armodelo, lembro da primeira vez que meu pai, eu estava brincando de aeroporto no meu quarto, meu pai abriu a porta e me disse que ia me levar a Brasília. Fiz meu primeiro voo no 767 até Brasília e, por ironia do destino, hoje eu estou pilotando essa aeronave. Então, o senhor é um exemplo de cultura, um exemplo de espírito aventureiro, né? Porque é difícil segurar o homem em casa, mas, ao mesmo tempo, quero te dizer que eu te amo muito, tá? O senhor estava aqui ontem comigo, esteve em Manaus, tive a oportunidade de passar por lá. Então, assim, muito obrigado. A gente ama vocês.
Paulinho, Eliane, valeu a pena te interromper, não valeu?
Valeu muito, sim, Betinho. Estamos emocionados porque quando falamos dos filhos, da família, e voltando rapidinho ao que estava falando antes, Betinho, Então, eu acredito que a nossa cobrança foi válida. Hoje nós temos uma família que nós amamos, temos nossos filhos, graças a Deus, todos bem, e temos nosso neto, que é a nossa paixão, esperamos que venham muitos outros. E dizer que o Paulinho é um pai maravilhoso, ele é um irmão maravilhoso, ele é um padrinho maravilhoso, ele é um cunhado, é um genro e uma pessoa de muita cultura. Muitas pessoas gostariam de ter a capacidade que ele tem. Eu quero dizer que, pessoal, sempre por trás de uma grande pessoa assim, tem a pessoa que aguenta no dia a dia. Eu sou ela. Eu sou ela. Que, na verdade, aguenta os ranços, mas que o Paulinho é uma pessoa maravilhosa. Com seus ranços, com tudo, mas estamos aqui e agradecemos todos esses 47 anos e que venham muito mais. Muito obrigada pela lembrança, obrigada por essa homenagem. Estamos todos muito felizes.
Nós que agradecemos e parabéns por essa família maravilhosa. Bom, já são 10h58, Paulo sabe o quanto o rádio tem que cumprir o horário. Alguém disse que precisava de uma semana, tem toda a razão. Paulo, um capítulo especial, eu sei que é complicado, mas um minuto. Quem foi estudante e aluno do Polivalente, do Premem, como nós falávamos? Tivemos lá o professor Paulinho, entre tantos, que além de todas as disciplinas, nós tínhamos técnicas agrícolas, comerciais, industriais, domésticas, banda marcial. Em um minuto, como foi o Premem, o Polivalente, na vida do Paulo?
O laboratório que o jovem sonhador e utópico pensador que chegava no magistério e achava que podia fazer alguma coisa diferente, o Polivalente, a escola do Premem, que nada mais era do que Programa de Melhoria do Ensino Médio, acabou ficando o nome, Polivalente foi apelido, depois transformado em Unesis, o laboratório de vida, onde nós, um grupo grande de professores, tinha uma formação diferenciada. Não tem como a gente negar. É um orgulho falar, a gente não mente quando diz que a educação em solidariedade foi uma antes do Premem, outra depois. Quem passou por lá sabe. Olha os nomes, olha as pessoas que estão aí na sociedade, olha as lideranças que estão agindo, olha a transformação que o colégio fez, né? Sobre a batuta, a direção da Beatriz, da Rea Silva, mais um grupo enorme de formadores, de pedagogos, de pessoas que mostraram através do exemplo, modificando a cidade, né? Eu tenho orgulho do Premem, eu tenho orgulho do Polivalente, é um pedaço da história. Tanto é verdade que eu fui para lá como professor da escola normal, que era o meu maior sonho, eu fui professor da escola normal. Eu comecei em Arvorezinha, na Felipe Roman Ros, trabalhei 3 anos, depois vim para normal, trabalhei 2 anos. Fui trabalhar de noite, por causa que não tinha lugar, né? Daí o colégio não era inaugurado. Eu fui para o Premem antes de inaugurar e acabei ficando lá. E lá me aposentei.
Olha só.
Com muito orgulho. Então, tenho um carinho especial pela escola. Como eu tenho pela minha querida Rádio Cristal, que é o espaço onde eu fiz minha vida. Se tem alguém que tem orgulho das profissões que teve, eu não ganhei nada de graça, Betinho. Eu não tive a honra de nascer bem esse esplêndido, que não é defeito, né? É bom e é virtude. Mas eu nasci num berço simples. Não me faltou nada. Eu tive, inclusive, herança de patrimônio. Mas eu não ganhei as coisas fáceis. Precisei trabalhar. Eu trabalhei no magistério. Eu comecei com 14 anos. Eu me aposentei, graças a documentos que eu fiz como auxiliar de contabilidade no posto do Nino. Ele sabe, né, que eu trabalhei lá, eles me ajudaram na minha aposentadoria com os livros que ele guardou, né? O senhor Ironi me cedeu os livros, o livro está comigo hoje, que eu escrevi quando eu tinha de 12 para 13 anos, e foram provas na minha aposentadoria. Então, trabalhei muito, trabalhei com o senhor Romildo, meu pai também, que me orientou na vida, com o Grilo, era o escritório, ele tinha se formado, os dois eram jovens, eu fui auxiliar dele, e por isso trabalhei, o seu Romildo era o contador da área, trabalhei também no escritório da área lá. Depois eu vim para a rádio muito cedo, trabalhei um pedaço em Porto Alegre. Durante 3 anos que eu fiquei em Passo Fundo, eu trabalhei junto com os irmãos maristas, quase, né, que a vocação me chama, não fosse as coisas da vida.
Quase padre, né? Então.
Quase,
olha
que
só.
Eu fui com muito orgulho. Acabei sendo depois, porque paz e bem eu lembro da minha vida. E vocês hoje em dia estão dizendo muito por circunstâncias, mas vocês sabem o que significa paz e bem.
Com certeza.
E São Francisco que deu o ensinamento e a luz para todo mundo. E continua dando o bons valores, né? Defesa da vida. Então é o seguinte, eu quero deixar um abraço, Betinho, me permita agora, não falei na minha academia, Soledadinha de Letras, eu não falei do CTG Marciano Bruno, não falei do Pampeiro, time do meu coração, eu não falei da piscina que a gente teve durante 20 anos de diretoria, eu não falei dos nossos companheiros de Lions Clube, eu não falei da Câmara Júnior que a gente ajudou a fundar e que nós com muita honra tivemos o primeiro campeão estadual de oratória, um menino que eu vi tão pequenininho, eu achei, digo, esse aí é capaz de longe, apesar de ser curto de tamanho, mas é grande as ideias, que é o meu amigo Edson Betim, grande orador, grande, uma pessoa que desde aquela época já mostrava que seria um grande comunicador.
Muito obrigado, Paulo.
Então, a todas essas pessoas que porventura eu não pude citar, quero agradecer aqui o Maneiro, o Beto Rocha, os meus irmãos, né, daquela entidade que diz que, a mão, que uma mão faz, a outra não deve ver. Os meus irmãos de maçonaria, da mais antiga loja do estado, uma das mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, a 14ª ou 5ª, se não me engano, é entre as primeiras 20, com 123 anos, é a mais antiga entidade da nossa região. E que faz um trabalho que ninguém percebe, que é muito mal julgada e às vezes até mal vista, mas que não faz disso, porque a sua ação diz, o que uma mão faz, a outra não deve ver. Então, os meus irmãos da minha loja maçônica Liberdade e Progresso, o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração aos meus companheiros de lá, meus companheiros de academia, do CTG, da piscina, do Pampeiro, das entidades, do Álvaro Leitão, do ginásio, do Polivalente, essas entidades que a gente sempre viveu um pouquinho. Todos moram no meu coração, todos me ajudaram de uma forma ou de outra. Eu deixei por fim, Betinho, porque eu sei que já passei do horário. E talvez as minhas palavras, eu procurei, de todas as formas, até escrever, e vocês viram. Infelizmente, eu não tive talento para poder escrever alguma coisa que pudesse definir a minha família. Eu não vou ficar nervoso, porque isso não é motivo de nervosismo, é motivo de júbilo e de alegria. E, em vez de lágrimas, eu vou transformar em sorriso. Eu tenho uma família abençoada, graças a Deus. Nem um pouco diferente das outras, porque nós também temos os nossos problemas. O viver, a vivência humana é impressionante. A grande possibilidade está na convergência positiva das coisas boas. Nós vamos ter sempre polêmicas, nós vamos sempre ideias diferentes. Todos nós convivemos num ambiente diferenciado. Agora, o importante é que todos nós tenhamos um pensamento positivo. Se eu sou alguma coisa na minha vida, eu trabalhei muito para isso. E o meu sogro é um grande sábio, que é conhecido todo mundo, Giovanello, que diz muitas coisas, que fala que nem eu. Eu e ele é uma briga. Aliás, sempre foi uma briga quase, porque ele conversava e eu também. Mas é uma pessoa sábia. E ele sempre diz, hoje a gente até invoca com certo ar de sorriso, né? Porque hoje ele está aposentado, trabalhou a vida inteira, sofreu muito. Mas ele diz assim, o importante para o homem é o trabalho. Tem que trabalhar. Eu trabalhei muito e vou trabalhar muito ainda. Mas tudo que eu conquistei, eu devo para a minha família. E se tem alguma pessoa que eu tenho uma dívida impagável, pela paciência, pelo carinho, pela amizade, pela parceria, né? Pelos momentos que a gente conviveu junto, é a minha esposa Eliane, que eu faço de questão de público e de dizer. 51% das ações é dela. Eu me contento, assim, com muita alegria, de me sobrar 49%, né? O que já é um baita de um capital, né? Então, a Eliane, ao Leco, a Fábio, ao Júnior, ao Thiago, aos meus amigos, aos meus parentes, aos Borges do mundo, e de todas as famílias, que eu tenho um carinho especial a todos os soledadenses, aos meus companheiros da Rádio Cristal, que ontem fez o seu aniversário, né? E que foi o meu norte, a minha vida, o que é grande parte do que eu tenho materialmente, devo à rádio, a minha lambreta, que hoje ainda guardo. Eu vendi conversa, minha gente, a vida inteira, e não me vem de dizer que vender conversa não dá resultado. Dá resultado sim, né? E vocês, comunicadores, vocês sabem a obrigação que tem, vocês sabem a importância que tem. E ainda hoje, durante muito tempo, a única coisa que pode transformar a sociedade e o mundo é a comunicação responsável, abaixo a fake.
sempre a verdade, a informação, seja de onde vem. Parabéns aos comunicadores, parabéns à Rádio Cristal. Muito obrigado, Betim, por essa homenagem. Eu vi que alguém falou no começo. O Betim já tinha me convidado quando o lançamento do programa, e eu disse para ele, Betim, deve ter no mínimo 200 ou 300 na minha frente. Quando passar, quando chegar a minha vez, eu aceito. Mas agora não, tem muita gente. Agora até acho que eu já estou na fila certa, né? Então, obrigado, obrigado, Marco, meu aluno também. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que ouviram, com muito carinho e humildade, o meu reconhecimento e a minha saudação e meu abraço a vocês.
Foram 14 anos de espera, mas valeu a pena. Valeu? Muito, né?
Tranquila, sempre.
Muito obrigado, estamos com o tempo estourado, 11 horas, 8 minutos. Histórias de vida com o professor Paulo Diógenes Quevedo Borges, o Paulinho Borges. Daqui a pouco estará na íntegra lá no site da Tua Rádio Cristal, no Facebook da Tua Rádio Cristal e na memória de todos nós. Paulinho, Eliane, família, que Deus abençoe todos vocês. Vamos ao intervalo e, na sequência, a polêmica da semana.